Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
Duas pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
Elas eram responsáveis por aliciar as chamadas mulas. Pessoas que viajam com drogas para o exterior, muitas vezes com cápsulas escondidas no próprio corpo. No aeroporto de Guarulhos, o mais movimentado do país, foram presas 22 pessoas com drogas escondidas no corpo só nos dois primeiros meses desse ano. Em todo o ano passado, foram 44 prisões. Os números indicam um aumento na atuação das quadrilhas. Mas não é só o número de traficantes presos com drogas engolidas que chama a atenção das autoridades. A Polícia Federal percebeu uma mudança no perfil das mulas. Quais são as novas estratégias do tráfico? Quem são as pessoas escolhidas para essa atividade tão arriscada? Quais são os riscos legais para quem aceita agir como mula do tráfico? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado criminalista Carlos Ribeiro. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
Muito obrigado, é um prazer muito grande poder colaborar com vocês.
Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record, Ari Peixoto. Ari, a Polícia Federal fez mais uma operação em São Paulo contra um grupo que aliciava pessoas para viajarem com drogas no corpo.
Oi, Celso. Olá, doutor. Celso, os agentes federais saíram para cumprir 3 mandados de prisão e 1 de busca e apreensão. São 3 pessoas da mesma família com atuação em Goiás, Tocantins e São Paulo. 2 delas foram presas, mas a mulher apontada como chefe da quadrilha está foragida. As pessoas aliciadas por esse grupo eram preparadas, treinadas e enviadas para o exterior com entorpecentes dentro dos seus aparelhos digestivos, fixados ou introduzidos no corpo. Dr. Vitor, o uso de mulas é atualmente uma das principais estratégias para o tráfico internacional de drogas?
Eu acredito que atualmente ele é muito usado isso, não só no tráfico de drogas, mas até uma grande atuação nos presídios, e tanto os presídios, as esposas geralmente são até obrigadas, eu diria, a entrar com droga de alguma forma para dentro do presídio. Mas eu não acredito que seja a maior apreensão de drogas ou o maior tráfico de drogas, porque o que as mulas carregam, na verdade, são quantidades pequenas. Então, em que pese ter aumentado o número de pessoas que tenham sido flagradas com esse tipo de tráfico, mas eu diria que as grandes redes de tráfico não se utilizam disso, não. Eu acredito que as grandes redes ainda utilizam aeroportos e os portos, principalmente. Hoje é possível verificar no noticiário uma grande quantidade de apreensões de drogas pelo porto.
Agora, doutor, o tráfico escolhe pessoas vulneráveis, sem renda e sem apoio familiar. Por quê?
Porque é mais fácil, né, Celso? Veja, me reportando novamente à minha atuação como criminalista, principalmente aqui na Baixada Santista, o que acontece? Por que os meninos vão para o tráfico? Primeiro, existe uma demanda muito grande de atuação do Estado. O Estado é ausente, muitas das vezes, da situação dessas pessoas que são menos favorecidas. Muito bem, o que acontece? E eu acho que, analogamente, é a mesma coisa que acontece com essas mulas. O jovem, não que justifique, que absolutamente não justifica, mas a tentação de partir para o tráfico é muito grande, porque eles encontram nas periferias, nós somos aqui de Praia Grande, nosso escritório aqui de Praia Grande, e aqui a gente chama de terceira zona. Seria uma região periférica da cidade onde moram essas pessoas com mais carência. Então, o que acontece? Não justifica, eu reafirmo. Mas eles têm a oportunidade de trabalhar no tráfico recebendo R$100, R$150 por dia. Quer dizer, eles não têm oportunidade, muitas das vezes, e isso não é só uma carência aqui na nossa região, eu acredito que no Brasil inteiro, a demanda por emprego formal é muito mais complicada. E hoje ela está ficando cada vez mais qualificada. Então, esses meninos de periferia, que geralmente as famílias também, a maioria deles já é desestruturada, difícil o pai presente, enfim. Então, eu digo que, analogamente, essas mulas também são nessas condições, quer dizer, elas são arregimentadas no sentido de ganharem um valor que talvez ela vai se sustentar por um mês, quer dizer, então, nesse caso, elas se arriscam e passam, né, quer dizer, alguns são pegos, mas a maioria deve passar.
As mulas viajam normalmente para o local que é destino final da droga ou essas viagens são apenas uma parte das principais rotas do tráfico?
É, normalmente é o destino final da droga, porque essas pequenas quantidades, na verdade, elas são de um pequeno grupo daqui que fornece para um pequeno grupo de lá, que é o destino final dessas mulas.
Agora, a gente já falou aqui que o perfil das pessoas escolhidas para atuarem como mulas são pessoas, digamos assim, vulneráveis, né? Em todos Sim. os casos, são perfis que não levantam suspeita.
É, veja, se esses traficantes usassem a inteligência deles para o bem, o Brasil estaria bem. Mas o que acontece é lógico, eles usam, e eu já tive a oportunidade, inclusive, de atuar num caso, uma senhora de 78 anos. Quer dizer, uma senhora de 78 anos não vai despertar, né, a curiosidade dos policiais para eventualmente ela ser verificada um pouco mais atenta. Mas o que acontece, em que pese essas pessoas também serem aparentemente difíceis de serem reconhecidas como traficantes, são as que mais se manifestam na presença de uma polícia. Quer dizer, então fica inclusive mais fácil a polícia detectar o nervosismo, a apreensão dessas pessoas.
Agora, essas pessoas são, digamos assim, aliciadas com falsas promessas de uma rentabilidade, de uma oportunidade de ganhar um dinheiro, e acabam mantidas aí em cárcere privado, obrigadas a atuar como as mulas do tráfico, né?
É, eu diria que não é a maioria. A maioria ela é levada por uma questão econômica, financeira, e elas são convidadas, e elas têm a opção de dizer sim ou não. Eu diria que uma pequena minoria talvez seja obrigada, até porque a gente tem essas facções que dominam um pouco os nossos presídios. As pessoas que fazem parte dessas facções, Celso, e você como um repórter experiente sabe disso, eles protegem as famílias das pessoas que estão lá dentro. E aí, em contrapartida, eventualmente, eles vão usar esses familiares para serem mortos.
Agora, como é que a polícia procura identificar passageiros suspeitos de estarem atuando como mulas, doutor?
Olha, eu não sei a atuação da polícia, mas eu acredito que o policial, se ele chegar perto de uma pessoa que está com droga, a pessoa vai se entregar, Celso. Muito dificilmente a pessoa vai ficar fria com a aproximação da polícia. Então, eu percebo que os policiais, quando fazem essas apreensões, e aí eu faço uma analogia também com a entrada de droga nos presídios, é relativamente fácil, pelo movimento da pessoa, pelo semblante da pessoa, pelas reações da pessoa, ser identificado que ela está com alguma coisa que é ilícita. Aí eu acho que é relativamente simples o policial identificar. Aí vai passar por um exame e vai ser detectado.
Doutor, em algumas situações a mula consegue desembarcar no país de destino, mas logo em seguida é presa por tráfico de drogas. Aí o suspeito é enquadrado nas leis locais e muitas vezes punido com pena de morte, né?
Sim, em situações bem complicadas, Celso. Veja que eu tenho um cliente meu que ele está cumprindo pena em Xangai. Em Xangai por tráfico de drogas. Ele tentou entrar na China com 7 quilos de droga. Saiu da África para a China. O que acontece? A família fica desesperada, porque agora nós estamos tentando que ele seja repatriado, que ele seja enviado para cumprir a pena aqui no Brasil. Nós estamos nessa luta já há 5 anos. Ele pegou 15 anos, ele teve sorte que ele pegou só 15 anos de pena, não teve a pena capital, por ser primário, enfim, umas outras situações particulares. Mas nós estamos há 5 anos tentando trazer ele para cumprir a pena aqui. E ele está no presídio em Xangai. E o que acontece, as autoridades lá, ele foi apenado na pena corporal de 15 anos e também na pena pecuniária de 30 mil dinheiro deles lá. Nós fizemos o pedido, quer dizer, o Ministério da Justiça fez o pedido da transferência, o governo chinês pediu para analisar o pedido, para que fosse paga essa pena pecuniária, a família pagou, foi no início do ano passado, salvo engano, 25, 26 mil reais, a família pagou para o governo chinês, e até agora o governo não se manifesta. Como não existe a convenção, é o acordo bilateral entre o Brasil e China, eles não estão obrigados a cumprir com essa... mandar o nosso menino para vir cumprir a pena aqui.
Agora, doutor Carlos, qual a pena que uma pessoa está sujeita quando ela é pega traficando aqui no Brasil?
5 anos no mínimo. É a pena mínima, é 5 anos.
Agora, se ficar comprovado que a pessoa atuou como mula porque foi coagida ou ameaçada, isso pode reduzir a pena ou não?
Isso poderia, mas eu tenho certeza que ninguém vai conseguir comprovar que houve essa coação. Porque as consequências, se houve uma coação, que nem eu disse a você, se houve uma coação, foi provavelmente por alguma dívida de algum familiar. E quem está fazendo a coação tem força para fazer a coação. Então, dificilmente a pessoa até vai dizer que foi coagida.
Ainda sobre essa questão da pena, se a pessoa for presa atuando como mula e colaborar com informações para a prisão dos responsáveis pelo tráfico, pode negociar benefícios com a polícia?
Olha, o tipo penal, é o artigo 33 lá da lei de drogas, ele tem, se não me engano, 20 e poucos verbos que caracterizam o ato de traficante. É estar com a droga, não é necessariamente estar transportando, é estar com a droga, transportando, tendo em depósito, enfim, a definição é muito grande. O que acontece? Essas mulas, às vezes, até elas têm um fator favorável a ela investir numa empreitada dessa, porque se ela for primária, não tiver antecedentes criminais, ela provavelmente, a quantidade não for muito grande, certamente não é, porque se ela está transportando no corpo, não é uma quantidade muito grande, ela vai ser apenada com o tipo penal que a gente chama de tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? Primeiro, ele não é hediondo. Então, se ela for primária e bons antecedentes, ela não vai ser condenada pelo crime hediondo. Segundo, como a pena, no caso, ela vai ser beneficiada por esses precedentes de primariedade e não se dedicar a uma organização criminosa, ela vai pegar uma pena de 1 ano e 8 meses. A pena de 1 ano e 8 meses, ela vai poder cumprir em liberdade ou até substituir a pena por restritiva de direito, que seria uma prestação à comunidade, de alguma forma. Então, essas mulas, elas até arriscam, porque se elas forem apenadas e tiverem essas características que eu disse, elas não vão sofrer nada, porque elas podem depois trocar por prestação de serviço à comunidade. Específico à sua pergunta, não, ela não vai poder ter benefício se ela indicar quem são os mandantes, a organização. Até porque ela não faria isso, eu tenho certeza que ela não faria, pelo risco que ela corre.
As penas são iguais tanto para um cidadão brasileiro como para o estrangeiro?
Sim, se o crime for cometido aqui no Brasil, sim, vale a lei vigente do país.
Bem, nós discutimos aí os riscos, né, os impactos legais desse esquema de tráfico internacional, mas transportar entorpecentes dentro do próprio corpo pode colocar a vida dessas pessoas em risco, né? Essas pessoas se sujeitam até a risco de morte. Incrível, não, doutor?
Sim, risco de morte. Eu já tive naquela situação que eu te disse de entrar com droga, ele estava voltando da saidinha e ingeriu droga para... Ele disse que era para consumo próprio dentro da cadeia, mas ele quase chegou a óbito. Foi por um triz, porque estourou. Eles são irresponsáveis nesse sentido, né? Estourou e quase que ele veio a óbito, sim. Ele ficou internado na UTI. Então é um risco muito grande, sem dúvida, César.
A gente já comentou aqui, doutor, a respeito do tráfico internacional das mulas viajando para o exterior. O senhor citou também das mulas que carregam ou transportam as drogas para dentro dos presídios. Agora, elas não são transportadas apenas pelo ar, não, né? Há registro de mulas atuando também em ônibus. Dessa forma, fica mais difícil a polícia fiscalizar, né?
Sim, eu diria que até se for o tráfico interno, né? Porque nós estamos falando de tráfico internacional, certamente por avião, por ônibus, se for para a América do Sul, enfim. Mas eu diria que a maior quantidade dessa movimentação de tráfico é via estrada rodoviária, pelo tráfico interno do país.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado Carlos Ribeiro. Muito obrigado, doutor, por participação aqui no nosso podcast.
Só agradeço e fico à disposição de vocês. E que seja um sucesso esse podcast, tá bom?
E agradeço também a presença do repórter da Record, Ari Peixoto. Obrigado, Ari.
Ok, doutor, muito obrigado pela sua presença. Celso, obrigado a você também. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.